Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 vamos estar em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois, às 18 horas, vamos continuar nos mesmos comprimentos de onda. Portanto, devido às circunstâncias causadas pela pandemia do coronavírus, os ouvintes já sabem, o programa, portanto, não está a ser feito ao vivo com uma interação direta dos ouvintes, é gravado, mas claro está, temos perguntas de ouvintes que nos chegaram através das redes sociais e que nós vamos apresentar aos nossos convidados. Hoje os nossos convidados são Carlos Rosados de Carvalho e Sérgio Calundungo, e portanto vamos ter a oportunidade de discutir a economia em Angola, vamos saber dos economistas o que o governo já fez ou não fez, deveria ter feito, vamos também falar da situação geral para os angolanos. Mas antes de começarmos com os nossos convidados, vamos às notícias.
O candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais de novembro, Joe Biden, apelou ontem à unidade e ao voto dos americanos para pôr fim ao que chamou de uma época de escuridão na América, numa referência à presidência de Donald Trump. Biden discursava a partir de Wilmington, no estado de Delaware, ao aceitar oficialmente a nomeação do seu partido para as eleições presidenciais. O candidato democrata disse que o presidente tinha falhado em proteger a América e que isso é, nas suas palavras, imperdoável. A convenção do Partido Republicano, também a realizar-se de forma virtual, inicia-se na segunda-feira, mas ainda ontem Trump discursou em campanha no estado da Pensilvânia e disse que a vitória dos democratas irá trazer o caos e a violência e o crime às cidades americanas, exemplificando com recentes atos de violência em protestos e pilhagens nas cidades de Minneapolis, Portland e Chicago. Por seu turno, o vice-presidente Mike Pence disse hoje que se Joe Biden for eleito, irá destruir a economia americana e permitir distúrbios nas ruas. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, permanece em estado crítico na cidade de Omsk e os seus familiares e colegas acusam agora as autoridades de impedirem a sua evacuação para a Alemanha. Navalny está em estado de coma e a sua mulher, Yulia Navalnaya, e o seu colega da Fundação Anticorrupção, Ivan Zhdanova, disseram que a decisão das autoridades põe a vida de Navalny em perigo. Anteriormente, o diretor médico do hospital disse que mover Navalny do hospital onde se encontra iria pôr a sua vida em perigo porque ele está ainda em estado de coma induzida e a sua condição é instável. Isto depois de uma ambulância aérea da Alemanha ter aterrado em Omsk para evacuar Navalny, que adoeceu subitamente a bordo de um avião quando regressava da Sibéria para Moscovo. Os seus companheiros disseram que ele poderá ter sido envenenado através de uma chávena de chá que bebeu no aeroporto. Companheiros de Navalny disseram que um oficial da polícia lhes disse que uma substância altamente perigosa tinha sido identificada no seu corpo. Entretanto, médicos alemães que viajaram na ambulância aérea tiveram hoje acesso ao líder da oposição russa. O presidente russo Vladimir Putin e o Conselho de Segurança da Rússia concordaram numa reunião hoje que as autoridades da Bielorrússia e o povo deste país devem entrar num diálogo para resolver a crise política que se registra. A Rússia é um aliado próximo da vizinha Bielorrússia, onde manifestações antigovernamentais têm estado a ocorrer desde as eleições presidenciais no início do mês, que a oposição diz terem sido fraudulentas e que foram ganhas pelo presidente Alexander Lukashenko no poder há 26 anos. O número de casos do coronavírus através do mundo excede agora 22 milhões e 700 mil. Aqui nos Estados Unidos já se registaram 5 milhões e 600 mil casos, com um total de 174 mil mortos, o maior número em redor do mundo. O Brasil é o país com o segundo maior número de casos, com um total de 3 milhões e meio e 112.304 mortos. Os médicos nos hospitais públicos administrados pela capital do Quênia, Nairobi, iniciaram hoje uma greve para protestar contra atrasos nos seus salários e falta de equipamento de proteção quando lidam com pacientes infectados com o coronavírus. Um porta-voz do sindicato disse que 320 médicos que trabalham para o condado de Nairobi participam na greve, que não afeta, contudo, os hospitais privados e os hospitais públicos administrados pelo governo central.
Angola Fala só.
Angola, 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 fala só.
E agora, depois das notícias, vamos então ao nosso programa. Como eu já disse, tenho hoje aqui, ou temos como convidado, os Carlos Rosado de Carvalho e Sérgio Calundongo. Portanto, vamos discutir a economia. Eu vou começar por fazer uma pergunta que vai lá que não está bem ligada à economia, de um certo modo indireto, se tivermos em conta o combate à corrupção, etc. Vou começar consigo, Dr. Carlos Rosado de Carvalho. Qual é a sua opinião sobre esta controvérsia em relação à nomeação da filha do presidente para a Bolsa de Dívida e Valores de Angola?
Eu acho que era uma questão, ou que é uma questão que era evitável, se o presidente, ou se não tivesse nomeado a filha do presidente para a Bodiva. Portanto, pode não ser importante, enfim, cada um atribui a importância que quer, mas eu acho que não condiz com o discurso do presidente. Podemos discutir se o cargo é importante, se o cargo não é importante. Podemos encontrar, enfim, uma das coisas que se diz é que terá um currículo à prova de bala. Eu não sei, eu vi muita gente que fez cursos aqui e ali, doutoramentos e mestrados, e não sabe gerir empresas. Portanto, sim. Eu não sei qual é a qualificação, e portanto eu acho que esta é uma polémica que era completamente evitável se não se tivesse nomeado, porque é estranho que uma pessoa com relativamente pouca experiência, embora nós estamos a viver aqui uma situação em Angola que parece que para se fazer coisas é preciso ser novo. É preciso ter, não sei, menos de 40 anos ou qualquer coisa. E é o caso um pouco do Conselho de Administração da Bodiva, que é presidido por uma pessoa que já com experiência, mas depois temos um conjunto de jovens à frente da Bodiva. Eu não tenho nada contra a juventude, mas a verdade é que eu questiono também a prestação da própria Bodiva. Até agora não conseguiu atrair uma única empresa para ser cotada em bolsa. Pode ser que as coisas agora mudem, não sei se será o caso, mas eu sinceramente acho que essa polémica era perfeitamente evitável, e para evitar não tinha que ser nomeada a filha do presidente para o Conselho de Administração da Bodiva. Já tivemos um caso aqui há tempos com a filha do presidente da Sonangol, e essa desculpa de que a empresa não é o presidente que nomeia, eu não acredito que o presidente não soubesse da nomeação. Não acredito. Porque aquilo é uma sociedade anónima, é verdade. Mas o acionista é o Estado. E, portanto, os representantes do Estado tiveram na Assembleia Geral. E em Angola, o titular do Poder Executivo é o Presidente da República. E, portanto, enfim, a minha opinião é que, como disse, era uma polémica que era evitável. Eu até posso discutir a importância da Bodiva e comparar, naturalmente, que a Bodiva não é só na Angola. A Bodiva não é um fundo soberano. Mas também, por exemplo, o Zé Filomeno dos Santos também parece que andou a fazer cursos no estrangeiro. A Isabel dos Santos também andou a fazer cursos no estrangeiro. Portanto, o facto de ter feito cursos no estrangeiro não habilita ninguém a ser presidente e administrador da Bodiva, administrador executivo da Bodiva, sobretudo sem ter, do meu ponto de vista, a experiência necessária. Eu conheço não sei quantas pessoas que estão eventualmente mais qualificadas para serem administradores executivos da Bodiva.
Muito bem. Ah, obrigado. Eu vou dar agora a opinião de Sérgio Calundongo. Sérgio Calundongo, o que é que você pensa desta questão?
Meu pai sempre dizia que não é bom fazer coisas boas que pareçam más, nem coisas más que pareçam boas. Ainda que esta pessoa fosse a mais qualificada a propósito, o fato de ser parente direto, né, com ligação direta ao Presidente da República, eu acredito que eu, no lugar dele, teria pensado a possibilidade de colocar outra pessoa. A pergunta que se coloca é: a filha terá feito uma... Estamos perante uma situação de favorecimento em detrimento de outros mais bem qualificados? Eu acredito que há fortes probabilidades de que isto tenha acontecido. Eu penso, como Carlos, que é uma situação perfeitamente evitável. Eu acredito que não é algo que alinha muito ao discurso que o presidente João Lourenço, com muita coragem, tem vindo a assumir, né? Não terá ele influência direta sobre esta nomeação? Poderá não ter, mas tem ele poder suficiente e poder para influenciar que nomeações como estas não venham a ocorrer nunca mais nos próximos tempos.
Sim, sim. Bem, há que dizer que, vá lá, é uma situação difícil, porque para onde quer que ela vá, vai sempre causar algumas dúvidas, não é? Mesmo que, portanto, não vá para o Estado, que vá para uma companhia particular. Bem, mas de qualquer maneira, agora eu vou passar...
Exatamente, para uma empresa particular e uma empresa privada, nós não temos nada a ver com o assunto. Não é? O problema é que são... Tá, também pode-se dizer, aqui em Angola tudo é público e tudo tem relações com o Estado, é verdade. Mas enquanto andou incógnita no Ministério das Finanças, ninguém deu conta disso, não é? E de repente, é nomeada administradora executiva da Modiva, é óbvio que isso... Enfim, porque se for uma empresa privada, nós não temos nada a ver com isso.
Eu penso que aqui se pode aplicar o famoso princípio da discriminação positiva. Ah, não é por ser filha do presidente que a pessoa seja prejudicada. Aqui podíamos dizer, ok, face até o contexto político em que estamos a ver, eu quero dar um exemplo de coerência e, por favor, justamente por seres minha filha, não vais para este posto. Se um quadro tão bem qualificado...
E já agora, desculpa, eu e o Sérgio estamos de interromper. João Santa Rita, isto acontece também numa altura em que aqui há uma ou duas semanas vimos jovens solidários de João Lourenço a fazer distribuição de bens e de cestas básicas às famílias mais pobres. Isso também vai totalmente contra o discurso do presidente João Lourenço, não é? Parece haja praxe e todas aquelas coisas que faziam e que tinham dinheiro do Estado para andar a distribuir coisas em nome do presidente José Eduardo Santos, não é?
Eu vou começar com uma pergunta que vem aqui do ouvinte Dionísio Mufuma e que diz respeito à possibilidade da criação desta zona de comércio livre da SADEC. Este ouvinte diz que ultimamente o governo e alguns dos seus parceiros têm estado a defender a não necessidade de importar produtos de consumo porque a produção nacional já pode dar resposta ao consumo local. Ele, portanto, pergunta como é que poderemos vender os nossos produtos aos nossos vizinhos se defende que não podemos comprar os seus produtos? Será que esta fuga à competitividade não torna a Angola a caminho de uma ditadura económica que pode repelir mais investidores? Eu vou começar agora com o Sérgio Calandungo.
Eu acredito que Angola faz essa discussão sobre a zona do comércio livre sobre muitas falsas premissas. Por exemplo, João, eu sou daqueles que defendo que do campo, e normalmente se fala do potencial agrícola de Angola, mas eu acredito que do campo, à prateleira de um supermercado, há uma cadeia de atores que deviam intervir e que, de facto, Angola não tem. Não acredito na ideia de que temos muita produção. Não, temos, sim, uma produção significativa que ela vem crescendo, mas não é tanto assim como se diz. E depois tem um outro problema. Como eu te disse, não basta só produzir, é preciso outros atores, aqueles que vão interferir na cadeia de retalhos, nas cadeias de transportes, na cadeia de conservação e tratamento. E Angola não tem cadeia, então não é que temos muito para vender e muito pouco para comprar ou muito para distribuir internamente. Com relação ao adiamento que Angola tem vindo a fazer da entrada na zona de livre comércio, eu acredito, defendo que sim, deve haver uma zona de livre comércio a nível da SADEC. Durante muito tempo, a desculpa do executivo angolano, ou do anterior executivo, era de que não havia condições, só que eles nunca chegaram a dizer claramente que condições são estas e o que estavam a fazer para que estas condições fossem criadas. Eu prefiro que tomamos uma atitude mais arrojada. Entramos para a zona de livre comércio e aprendemos. Ou seja, como se diz, o caminho se faz caminhando. Então, aprendemos sobre a marcha. Porque não é para continuarmos a ter este adiamento indefinido, sob pena de ser... E porque é uma falácia essa ideia de que estamos a proteger a produção nacional. Isto não é verdade. Não existe uma produção nacional significativa e muito dos produtos produzidos localmente no ato de produção dependem de inputs. Por exemplo, tu não consegues fazer nem mesmo a indústria cervejeira, a indústria de refrigerantes e uma série de indústrias dependem de muitas componentes para fabricar qualquer produto que ainda vem do exterior. Portanto, a zona de livre comércio é bem-vinda, devíamos aderi-la o quanto antes e sendo consciente das nossas fragilidades.
Muito bem. Dr. Carlos Rosado Carvalho.
Estou absolutamente de acordo com este ouvinte e, no essencial, com aquilo que disse o Sérgio. Eu sou adepto do comércio livre e, sendo adepto do comércio livre, sou naturalmente adepto da abertura de Angola ao comércio livre. E sou por razões poderosas. O mundo e a humanidade desenvolveu-se com as trocas. Não havendo trocas, não há desenvolvimento. E, portanto, nós precisamos perceber essas trocas. E a economia, os manuais de economia, nomeadamente sobre o comércio internacional, dizem que mesmo dois países, a famosa teoria de Ricardo, de Portugal e da Inglaterra, que a Inglaterra produzia têxteis e Portugal produzia vinho, e fazia sentido que os dois países, ambos os países, ganhavam com o comércio. Agora, há também, dentro da teoria económica, há a chamada teoria da proteção da indústria nascente. E, portanto, países onde tenham indústrias nascentes podem adotar, e devem adotar, e é permitido que adotem, um certo protecionismo. E, portanto, eu estou de acordo com isso e acho que é o nosso caso. Nós devemos aderir à zona de comércio livre e devemos, simultaneamente, porque a adesão é uma negociação. Zona de comércio livre significa que não há barreiras ao comércio dentro dessa zona. Cada país mantém a sua autonomia em matéria de política comercial, mas as trocas dentro dessa zona, por isso se diz zona de comércio livre, são perfeitamente livres e não há, supostamente, barreiras. Mas durante a entrada é possível negociar derogações e dizer: este produto aqui, nós vamos começar a desmantelar as barreiras paulatinamente, até que nós tenhamos condições de concorrer internacionalmente. E é isso que eu, basicamente, que eu defendo. E mais do que isso, indo um bocadinho mais longe, eu acho que a nossa prioridade deve ser a SADEC. O João não falou, mas nós temos, nós também fazemos parte da SEAC, que, aliás, o presidente da comissão é angolano, e nós estamos numa espécie de poligamia. Porque nós temos dois amores. Eu acho que nós devemos decidir e devemos optar pela SADEC. Eu não acredito em múltiplas integrações. Aliás, eu não acredito muito na zona de comércio livre africana. Eu sou adepto da integração regional, primeiro, e então depois da integração regional, e podemos pensar numa integração maior. Porque quem quer, enfim, se calhar é um pouco político, eu acho que quem quer a zona de comércio livre em África não está verdadeiramente interessado no comércio livre, porque vai ser muito difícil implantar a zona de comércio livre. Eu sou adepto de começarmos pelas integrações regionais e que a nossa aposta concreta de Angola seja a SADEC. E depois é o que o ouvinte diz: nós aqui em Angola achamos que se produzimos uma coisa, já não importamos. Nós produzimos cimento, proibimos a importação de cimento. Produzimos frangos, isto não existe, é lado nenhum. Mesmo produzindo cimento, nós vamos importar cimento do estrangeiro e vamos exportar cimento para o estrangeiro. Isso é aquilo que o ouvinte diz, tem toda a razão. Então, assim, então nós não queremos importar e queremos proibir as importações e nós vamos... Porquê é que nós queremos importar? Houve aqui um problema não há muito tempo com o Congo, justamente por causa disso, porque estavam não sei quantos caminhões alemães que queriam entrar no Congo, que a gente estava a proibir a importação. Portanto, nós temos que perceber que o comércio é bionível, não é? Nós importamos e exportamos. Eu tenho esta camisa, não é? Que é uma camisa de linho. Então nós produzimos camisas de linho, já não importamos camisas de linho. E se eu gostar de um modelo diferente, que só se produzir? Esta ideia que nós olhamos muito para o nosso umbigo e parece que não percebemos nada do comércio internacional. E, portanto, este ouvinte está carregadíssimo de razão.
Claro. Mayra.
tenho algumas perguntas, vou ver, e são focadas no IVA. E o Carlos, eu sei que tem estado a demonstrar muitos gráficos em relação aos novos aumentos do IVA e eu vou pedir aqui então que nos dê um bocadinho de uma aula nesse sentido. A primeira é, o que é que acha desta retificação do IVA em menos de um ano e do facto da cesta básica deixar de ficar isenta e passar para 5%? E se eu posso colocar outra logo a seguir, também está relacionada. Não acha que, à semelhança do que fez no ano passado, o Governo devia ter publicamente comunicado esta alteração, porque o público em geral desconhece este aumento? E o que é que acha do imposto aduaneiro sobre os artigos da suposta cesta básica? Partindo do princípio, mais uma vez, em relação à produção nacional, que não existe produção nacional suficiente para essa subsistência.
Digamos, há aqui medidas até aparentemente contraditórias, ou medidas uma mão lava a outra, como se costuma dizer. Eu pessoalmente, e há economistas que defendem isso, e eu talvez tenda a defender isso também, uma taxa única. E não estarmos com um modelo complexo, com taxas reduzidas, isto, aquilo e o outro. Acho que eu vou mais por aí. Quanto ao levantamento da isenção, é o seguinte: nós aqui em Angola, quando nos cruzarmos com a Ministra das Finanças, é melhor mudarmos de passeio, porque corremos o risco dela de ir ao bolso. E é o que acontece, enfim, no bom sentido, naturalmente. O governo está aflito de receitas, não é? E, portanto, a cesta básica são os produtos dos produtos mais consumidos em Angola, não é? E, portanto, estavam isentos e o governo precisa de arrecadar receitas, e receitas sobretudo não petrolíferas. É por essa via que eu justifico digamos assim, a inclusão da cesta básica, porque então, quer dizer, o argumento inicial era, digamos assim, poupar os mais pobres, porque isto, a introdução do IVA, traduz-se aqui num aumento do preço, não é? Se uma coisa não estava isenta e agora passa a pagar imposto, significa que no limite poderá ficar ou deverá ficar 5% mais caro. E portanto, este foi o argumento, justamente a penalização dos consumidores foi o argumento que foi usado para não tributar a cesta básica. E portanto, a única razão que eu encontro para isso é a necessidade do governo arrecadar receitas. A outra pergunta era, Mayra, já, desculpa.
A outra pergunta era sobre o aumento do imposto aduaneiro.
Pois, portanto, isto tem a ver com eu, enfim, eu não sou fiscalista e, portanto, eu não sei se não se refere exatamente à introdução do IVA sobre os produtos da cesta básica. Penso que é esta a alteração, mas, francamente, não tenho a certeza, mas eu acho que talvez... Agora, há também outra coisa, e por isso é que eu estava a dizer que uma mão lava a outra, é que ao mesmo tempo que aumentamos os produtos, o IVA, e acabamos com a isenção do IVA sobre a cesta básica, há outra coisa que acontece, que é alguns consumos intermédios da agricultura passam a estar isentos. Tratores, fertilizantes, enfim, todas essas coisas, que é de alguma maneira uma forma justamente de ajudar a importação nacional. Como dizia, creio que era o Sérgio há pouco, muito daquilo que nós produzimos internamente precisamos de comprar, os brasileiros dizem, os insumos fora, no estrangeiro, e importar essas matérias-primas, esses consumos intermédios para o país. E, portanto, isto foi isento, supostamente, com o objetivo de, enfim, proteger ou ajudar a uma diminuição dos custos da produção nacional. Mas há uma coisa sobre isto que, a propósito de dizer porque é que isto não foi anunciado, ou é anunciado, ou há pessoas que não sabem. É o seguinte, eu espero que nós não vamos por esse caminho. Nós temos, se permite a expressão, a mania de copiar muitas coisas de Portugal. Enfim, é um país que eu morei muito tempo e que conheço relativamente bem. E o que é que acontece? Em Portugal, cada Orçamento Geral do Estado, ou quando Orçamento do Estado, como se chama lá, é uma mini reforma fiscal. E é o que está a acontecer connosco, ou está a passar a acontecer connosco aqui em Angola. É que este orçamento de 2020 e também o orçamento ratificativo são autênticas reformas fiscais no sentido de que têm muitas alterações. E as pessoas estão interessadas, e fundamentalmente, porque é que, e isso é culpa, obviamente, também da comunicação social, que o governo fez aquilo que deve fazer, que é nós, comunicação social, não tomamos atenção a isso, mas isto vem tudo na lei do orçamento. Nós andamos preocupados com o déficit e com a despesa, com as despesas da educação, com as despesas militares e com as despesas da saúde e essas coisas todas, e nós, jornalistas, não ligamos muito a estas alterações de natureza fiscal, que são uma data delas e que vêm, enfim, no orçamento geral, vinham já no Orçamento de Estado para 2020 e vêm também no Orçamento Retificativo. E, portanto, eu defendo que as reformas fiscais não se devem fazer com o Orçamento. E, portanto, cada orçamento não pode ser uma reforma fiscal. Mas, e sobretudo, quando a Maia dizia, e isso de alguma maneira é verdade, o IVA entrou em vigor em outubro. E, portanto, é natural que se façam ajustamentos, essas coisas todas. Mas é também necessário que haja estabilidade fiscal. Porque um país sem estabilidade fiscal é um país que não interessa muito e que é, digamos assim, os investidores não gostam muito disso. Os investidores gostam de uma certa estabilidade. É óbvio que se é para mudar para melhor, e como diz o outro, para pior já basta assim. Podemos sempre mudar para melhor. Mas devemos evitar muita instabilidade fiscal e estar permanentemente a alterar as nossas leis fiscais, as nossas taxas, etc. Isto parece prejudicial para a economia.
Carlos José de Carvalho, eu queria perguntar, portanto, ao nosso outro convidado, ao Dr. Sérgio Calundungo, já agora, o que é que você pensa da imposição do IVA e como é que você vê isso? Tem tido sucesso? Não tem? Não sei se você sabe, mas eu queria ouvir a sua opinião também.
Eu sou daquelas pessoas que acredita que as boas árvores vencem pelos frutos, então as boas políticas vencem pelos efeitos que têm. Uhum. Há um tempo atrás, vigora muito no léxico dos nossos políticos, quando se fala dessa questão da AGT, de matéria fiscal, da ideia de cobrar mais impostos e alargar a base fiscal. Mas eles não criaram, eu sinto que podiam criar outras condições. O que está-se a fazer é, pura e simplesmente, aumentar a carga sobre aquelas poucas pessoas que podem pagar e não criar condições para que mais pessoas paguem ou para que outros itens possam ser pagos. Por exemplo, logo com o fim no fim da guerra, houve uma dinâmica de acaparamento de terras muito grande. E por deficiências nos registros, cadastros e não sei o quê, há muita gente que tem muitos hectares de terra e não paga impostos por isso. Para mim, faria mais sentido ter um bom sistema de registros, tentar garantir um bilhete de identidade a toda a gente, porque aí terias muito mais contribuintes e não aumentar a carga fiscal sobre aqueles poucos que podem pagar. Tem muito recentemente um estudo do Centro de Investigação da Universidade Católica sobre o impacto da Covid. E havia uma coisa que eles diziam que era interessante, que era o seguinte: embora a AGT se tenha equipado para melhor cobrar mais impostos, o que está a acontecer é que o número de potenciais contribuintes, quer empresas, quer famílias, está a perder rendimentos. Ou seja, parece contraditório. Ou seja, não se criaram condições para que haja mais contribuintes a terem recursos para poder, e por via essa via, pagar mais impostos. Ou seja, quando o negócio é mau, as empresas estão a fechar, as pessoas estão a ir ao desemprego. Portanto, há cada vez menos pessoas em condições de pagar impostos. O resultado, se nós formos comparar quanto efetivamente se vai arrecadar, eu sinto que vamos ficar muito aquém das nossas expectativas. Eu acredito que não é por esta via que vamos conseguir aliviar o estado do pesado fardo que pesa sobre si, e sobretudo não é por esta via que vamos conseguir diminuir contribuição dos impostos petrolíferos na nossa economia e nas despesas que o Estado tem que fazer.
Eu vou, portanto, ter que fazer uma interrupção para dizer que vamos continuar, mas vamos fazer uma interrupção para lembrar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos continuar também nos 13.630 e 17.655. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Este é o Angola Fala da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na segunda meia hora da nossa programação. Hoje temos connosco dois economistas, Carlos Rosados de Carvalho e Sérgio Calundungo. Temos estado a discutir economia, sempre um tema muito interessante. Antes de continuarmos, vamos às notícias. O candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais de novembro, Joe Biden, apelou ontem à unidade e ao voto dos americanos para pôr fim ao que chamou de uma época de escuridão na América, numa referência à presidência de Donald Trump. Biden discursava a partir de Wilmington, no estado de Delaware, ao aceitar oficialmente a nomeação do seu partido para as eleições presidenciais. O candidato democrata disse que o presidente tinha falhado em proteger a América e que isso é, nas suas palavras, imperdoável. A convenção do Partido Republicano, também a realizar-se de forma virtual, inicia-se na segunda-feira, mas ainda ontem Trump discursou em campanha no estado da Pensilvânia e disse que a vitória dos democratas irá trazer o caos e a violência e o crime às cidades americanas, exemplificando com recentes atos de violência em protestos e pilhagens nas cidades de Minneapolis, Portland e Chicago. Por seu turno, o vice-presidente Mike Pence disse hoje que se Joe Biden for eleito, irá destruir a economia americana e permitir distúrbios nas ruas. E depois das notícias, vamos até o APO, onde está o Norberto Sateco, para nos dar a revista de imprensa.
Vamos às notas da revista de imprensa. Esta semana em Angola, Brasil e Moçambique responderam à carta rogatória PGR sem resto de estrangeiro envolvidos na burla da Building Angola, refere o novo jornal na sua grande manchete. Também na edição desta sexta-feira, o semanário traz uma abordagem com o professor da História Africana, Boubacar Keita, sobre o golpe de Estado no Mali. Não há como a França e os Estados Unidos fazerem uma intervenção militar direta no Mali, afirma o especialista em História. No caderno de economia, o destaque recai para o rio Luanda, que se pretende construir e que está a dividir as opiniões entre especialistas em arquitetura e também os responsáveis do Ministério da Tutela. Os planos para aumentar a produção no nosso país estão em causa pela estratégia internacional das manchose instaladas em Angola. Grandes petrolíferas já estão a desincentivar na produção do crude. Lê-se na manchete do jornal Expansão. Angolanos impedidos de regressar ao país por falta de bilhetes da transportadora aérea de bandeira nacional, TAG. Banco Nacional de Angola impõe regras mais apertadas e apanha fraude no pagamento de serviços no exterior do país, escreve o semanário na sua capa. Sobre o alastramento da pandemia da Covid-19 em todo o país, a província do Zaire é apontada como sendo a segunda mais infectada de Angola, sendo que Luanda lidera o número de casos, destaca o jornal O País, numa edição que também traz relatos de agressão dos cidadãos do edifício na cidade de Lubango, onde foi diagnosticado o primeiro caso da pandemia da Covid-19. Luanda Leaks desfaz casamento da empresária Isabel dos Santos e empresa Sonae encerra esta edição. O País. Reunião da Comissão Ministerial Conjunta de Acompanhamento. OPEP prevê novos cortes para estabilizar o mercado internacional, escreve em letras garrafais o Jornal Público, o Jornal de Angola, que também refere na sua primeira página o programa de privatização de empresas públicas, onde o Standard Bank há de intermediar a alienação do Banco de Poupança e Crédito. Do Angola para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Eco. Estamos hoje com o Dr. Carlos Rosado Carvalho, o Dr. Sérgio Dungo. Estamos a discutir, portanto, a situação económica de Angola. Vou começar outra vez com o Dr. Carlos Rosado Carvalho, que é esta questão das negociações com o FMI.
Bom, isto é uma história um pouco longa e também um bocado mal contada. Normalmente, as avaliações com o Fundo Monetário Internacional, há duas por ano, uma em março e uma em setembro. Normalmente, a de março vem a missão, negociam, e qualquer coisa como meados de junho, até na primeira quinzena de junho, o board do Fundo Monetário Internacional reúne-se e aprova ou não a avaliação. Tem sempre aprovado. E, portanto, este ano começou por ser estranho que demorasse muito tempo. Passou-se junho, não foi aprovado, mas dizia-se que, enfim, que era por causa da Covid. A Covid agora tem costas largas, não é? Por causa da Covid. E, portanto, foi enviado e foi marcada a reunião para o dia 30 de julho. Estava no site do Fundo Monetário Internacional e, no dia 30 de julho, o porta-voz do Fundo Monetário Internacional veio dizer que eram necessárias mais negociações relacionadas com a reestruturação da dívida pública. Isso subentende-se, embora não tenha dito expressamente isso, era com a China. Mas o que é que acontece? Havia, enfim, talvez uma caixa mundial, o Expansão, o jornal Expansão, divulgou o relatório que ia ser apreciado no Conselho de Administração do Fundo. E nesse relatório, o staff do Fundo Monetário Internacional propunha a aprovação da avaliação, portanto, o Angola passava no exame, inclusivamente o staff propunha que a administração aprovasse a extensão do empréstimo que Angola pedia mais 740 milhões de dólares. E, portanto, aquilo parecia que seriam favas contadas, não é? Que aquilo chegava, a administração seria aprovada. E vem esta coisa. E então o que é que se diz? Porque depois há outra coisa. O presidente João Lourenço também introduziu aqui muito ruído, porque não sei quem é que escreveu o discurso, mas no dia 29 de maio, num encontro com a sociedade civil, o presidente João Lourenço disse que haviam negociações para a reestruturação da dívida e que em breve seriam dados pormenores sobre essas negociações. Claro, o presidente não deve falar sobre a reestruturação da dívida. Não deve. As reestruturações da dívida não se falam delas, anunciam-se quando elas acontecem. E agora a ministra Vera Davos vem dizer que afinal não, porque não pode divulgar os pormenores das negociações, porque supostamente há acordos de confidencialidade. Mas bom, o que é que se sabe? Angola, o tal relatório do Fundo Monetário Internacional diz o seguinte: que Angola tinha chegado a acordo com dois credores e que estava em negociações e à beira de fechar o acordo com um terceiro credor. Em rigor, esses credores são todos a China, porque Angola tem dois tipos de financiamento com a China. Tem financiamentos bilaterais, que é uma espécie de Estado-Estado, onde se inclui o banco, o Exim Bank chinês, o Banco de Exportação e Importação, e depois tem empréstimos com dois bancos comerciais, o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco Industrial da China. Supostamente, com estes dois credores, já havia acordo. O problema, aparentemente, era com o Exim Bank, que é uma agência chinesa, e os financiamentos do Exim Bank são considerados financiamentos bilaterais. E, portanto, o que se sabe é isso, é que o que está a emperrar as negociações entre Angola e a China será o quê? Será justamente as negociações dos acordos bilaterais entre a China e Angola, onde se inclui o Exim Bank. E, portanto, o Ministério das Finanças aqui em Angola diz: ah, não, isso não é importante, eles vão de férias e logo quando vierem de férias decidem. Portanto, passaram-se duas semanas já e era suposto haver alguma coisa, ou pelo menos a marcação da reunião do board, onde será decidido a avaliação de Angola. Portanto, aparentemente há problemas, mas nós não sabemos exatamente onde é que estão os problemas. E aí vem uma coisa que eu não gostaria de deixar de dizer. Durante muito tempo disse-se que Angola é fantástico, a China empresta-nos o dinheiro, não nos pede justificações, não interfere nos assuntos internos da Angola. E é o que os chineses dizem. Nós emprestamos, mas nós não interferimos nos assuntos. Agora nós estamos a ver, agora com a estruturação, nós estamos a ver as dificuldades que aparentemente o governo chinês ou os chineses estão a colocar à Angola. Portanto, como diz o outro, não há almoços grátis, não é?
Pois. Obrigado. Doutor Sérgio Calundungo, como é que você vê estas relações entre o fundo e Angola?
Bem, eu sou daquelas pessoas, que, e isto é importante que diga, que sempre defende a ideia de que a relação dos fundos, do Fundo Monetário Internacional, não só com Angola, com outros países, pode ser bem melhor. Eu não entendo o porquê de algumas imposições das cláusulas de confidencialidade, porque acredito que há que haver alguma sensibilidade, porque muitas das medidas que são tomadas acabam por afetar a vida de todos os cidadãos. E é importante que os governos partilhem com os cidadãos um pouco das decisões que se vão tomando a este nível. Eu reconheço que de lá para cá o Fundo Monetário Internacional, e fruto de muita crítica internacional, terá tido uma melhor sensibilidade para as questões, para o impacto social das medidas que impõe aos seus governos, aos vários governos, mas até aqui, no caso da Angola, e como aconteceu com outras partes do mundo, continua a haver um certo ceticismo na maneira como os governos negociam com esta entidade, né? Ficamos com a sensação que negociam numa clara posição de fraqueza. No caso da Angola, eu estou meio dividido. Eu acredito que há uma parte das suas imposições, aquela que tem a ver com rigor na gestão dos recursos públicos, que faz todo sentido. Aliás, chegamos à situação onde chegamos porque não havia rigor e o governo não tinha os contrapoderes necessários para ser obrigado. Não havia nenhuma posição que forçava o governo a adotar uma série de princípios. Só não entendo o porquê das imposições, sobretudo aquelas que falam, aquelas medidas que têm forte impacto social. Eu acredito que devia haver aqui uma margem dada aos governos para também fazer ouvir outras vozes nesse tipo de processo. Sei que é muito complexo, mas nada é impossível. Eu acho que o mundo pode evoluir e se há uma das coisas em que o mundo tem que evoluir é sobretudo na atitude de organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional.
Esta pergunta é para os dois. Mas é sobre este contrato de 148 milhões de kwanzas para a concessão do novo hino, a celebração dos 45 anos de independência de Angola. A minha questão é muito simples, é quem é que aprova este tipo de valor para a concessão de um?
A sua pergunta é muito interessante. Eu tenho certeza que se colocasse todos os membros do governo na sua área de conforto ou na zona onde se sentem confiantes e intimamente perguntamos se aprovavam a cedência de 144 milhões de kwanzas para a concessão de um hino na atual fase, eu acredito que muitos deles diriam que não. Eu acredito que 9 em cada 10 governantes deste país, não sei, a menos que não estejam gozando não estejam no uso das suas faculdades mentais, não aprovariam claramente um contrato desta natureza. Este é o grande drama da situação em Angola, ou seja, por um lado, pede-se aos cidadãos que aceitem uma série de sacrifícios, lança-se a ideia de que é uma ideia que eu não gosto muito, de que estamos assim porque todos, como se todos tivéssemos vivido acima das nossas possibilidades, e depois somos surpreendidos com decisões como esta, como foi o caso da clínica dentária, afeta os serviços da Presidência da República, ou seja, são mensagens contraditórias que se nos lançam. E é importante, não basta só corrigir ou voltar para trás, é preciso perceber, e a sua pergunta talvez iria ajudar, como chegamos até aí, como chegamos a celebrar um contrato, a pedir às pessoas que abnegadamente a fazerem um esforço, mas a este custo, numa altura como esta. Esta é a grande questão que todos os cidadãos deveriam exigir que fosse respondida e de forma oficial, né? De forma oficial. Alguém tem que dizer isto, porque eu acredito que 9 em cada 10 dirigentes do meu país, eu talvez esteja a ser muito ingênuo, numa situação de intimidade não dariam o seu aval a um projeto como este.
Carlos Rosado Carvalho, 90% não aceitaria.
Eu acho que eram 200%, ó Sérgio. Acho que 200% te diriam que...
Provavelmente aprovou porque queria tirar alguma comissão, só pode ser.
Pois é isso que nós não sabemos. E aquilo, a única coisa que nós podemos fazer é efetivamente aquilo que o Sérgio disse, tem que se revelar. Eu vou contar aqui quase uma história. Eu, aqui há uns anos, fui à Suécia, a convite do governo sueco. Em rigor, não era. Na Suécia, o governo é relativamente pequeno e tem muitas agências. E então, nós estávamos, tínhamos como guia, era um conjunto de jornalistas, e nós tínhamos como guia, até que era funcionária pública, mas era uma senhora de nacionalidade italiana. E, portanto, que era a nossa guia e com quem nós almoçávamos e jantávamos todos os dias. E ela dizia-nos, estávamos a uma certa altura num restaurante, e ela dizia, vocês sabem, porque aquilo que tinha, éramos convidados, mas não podíamos beber álcool ao almoço, ao jantar havia uma exceçãozinha de um copo de vinho. Mas, portanto, e ela dizia-nos o seguinte, vocês sabem que aqui na Suécia, se aparece aquele senhor que está ali a almoçar, sabendo que nós somos da agência e que estamos com convidados estrangeiros, eles têm o direito de ir à agência e pedir a fatura deste almoço, para saber exatamente o que é que nós estamos a consumir, quanto é que consumimos e quanto é que gastamos. E, portanto, é essa transparência que não existe. Nem andam todos calados. Ninguém diz nada. Ninguém faz nada. E, portanto, eu não sei, eu tenho poucas esperanças e não há demissões, não há rigorosamente nada, porque aparentemente terá sido a nova ministra que chegou e que viu e que deu conta daquela fatura enorme e veio depois digamos assim, o autor dizendo que toda a gente sabia que era aquele valor, porque chegou a dizer que havia, primeiro eram 14 milhões, não era, Sérgio? E parece que depois o multiplicou-se por 10. Mas desculpa lá, há algum problema, qualquer auditor zero chegava lá e percebia o que é que se passou, não é? E fazia um relatóriozinho e entregava ao presidente e o presidente divulgava à população como diz, mas todos nós queremos saber o que é que se passou. Não sei, provavelmente vai acabar como muitas das histórias que nós conhecemos. Aqui há dias, o ministro da Justiça disse que já se gastaram 2 mil milhões de dólares na questão dos bilhetes de identidade. E ainda assim, mais de metade da população não tem bilhete de identidade. E as pessoas dizem isso com um sorriso nos lábios. E nós não vemos que alguém seja penalizado por isso. Que nós saibamos porque é que está a gastar tanto dinheiro e quem é que está a gastar tanto dinheiro, e justamente como a Mayra perguntou, quem é que assinou o cheque, quem é que assinou o contrato, não sabemos.
Agora que estamos a falar desta questão que envolve pelo menos a indicação ou a sugestão que poderá ter havido, vá lá, umas manobras menos legais, o ouvinte João Pedro Mateus Ngongo pergunta aos dois, e eu vou começar pelo doutor Sérgio Calundongo. Até à luz disto que vocês falaram e de outros casos, como é que vocês veem a governação de João Lourenço após 3 anos? Doutor Sérgio Calundongo.
Bem, eu acredito que João Lourenço, vou, para ser justo com ele, até vou dizer 3 aspectos positivos e 3 aspectos menos bons. Primeiro aspecto positivo, havia o mito de que João Lourenço, e até usava a famosa alegoria, que seria nada mais nada menos que um motorista que iria conduzir um caminhão cujo dono estivesse ao lado a dar-lhe direções, a dar-lhe orientações. E João Lourenço, muito bem, então logo assumiu o poder, ele demonstrou claramente que não estaria a ser manietado, sobretudo pelo anterior presidente da República. Isto foi visto, foi muito aplaudido. A segunda questão foi o presidente vir a público reconhecer aquilo que eu acho que são os grandes males que este país tinha, ou ainda hoje tem: corrupção, nepotismo, bajulação. Disse ele, com as frases bem abertas, aquilo que durante muitos anos as pessoas negavam. E para mim, qual é a importância? É que quando não se reconhece um mal, é um mal, é um indicador de que não se vai corrigir. E ele disse isso publicamente. A terceira é que começou timidamente uma certa responsabilização a atores ou determinadas figuras que nós considerávamos intocáveis e que tinham estado ligadas a práticas corruptas e prejudicado o erário público. E isto fez com que, pelo menos eu tenho essa percepção, no início do seu mandato, a instituição Presidente da República teve uma popularidade que nunca teve nos últimos 20, 30 anos. Agora, tem coisas que João Lourenço não conseguiu resolver. Eu acredito que para que consiga combater efetivamente a corrupção, devia investir em três pilares e João Lourenço não fez. Primeiro, acesso à informação para o público, o país não fez isso. Não alargou os níveis de participação de uma série de decisões, ou seja, continuam a ser tomadas de forma unilateral. E a terceira, não sinto que tenhamos dado passos significativos a nível da fiscalização. E para mim, estes três aspectos contribuem para o ecossistema de uma boa governação. E aí, João Lourenço continua a ter sérias dificuldades de resolver o problema. Ou seja, precisamos de essas medidas mais impetuosas tomadas no início, agora precisamos de ter medidas com um substrato mais estruturais e que sejam mais sustentáveis ao longo do tempo, né? Estamos cansados de ver um homem que brilha, queremos ver todas as nossas instituições a brilhar e não sinto que se está a construir instituições sólidas do ponto de vista da transparência, da participação e da fiscalização.
Carlos Rosado Carvalho, 3 anos de João Lourenço, como é que é?
Bom, eu acho que há uma coisa, não sei se eu percebi bem, em que quando o Sérgio se referia à participação das pessoas, não sei a que é que ele se referia exatamente, mas um dos créditos que eu dou a João Lourenço é uma maior abertura na sociedade angolana. Houve uma distensão da sociedade, as pessoas falam mais, as pessoas, inclusivamamente, não é com o nível que eu gostaria, mas inclusivamente nos órgãos públicos, já há acesso, enfim, partidos da oposição, etc. Agora, também é verdade o seguinte, já no tempo de Zé Eduardo Santos, as coisas eram mais ou menos assim. Depois das eleições, havia sempre uma abertura. E depois, à medida que se começavam a aproximar as eleições, as coisas começavam a ser fechadas. Não sei se será o caso, mas eu sinto as pessoas mais abertas, a falarem mais, e portanto eu acho que isto é também um crédito de ou é sobretudo, ou será sobretudo, um crédito de João Lourenço. O combate à corrupção, houve progressos, mas eu sinto um pouco sobre aquilo que vou falando, quando começou o combate, e é verdade, havia pessoas que nós considerávamos completamente intocáveis e que já não são tão intocáveis como isso, e que eu acho muito bem, quer dizer, uma das acusações que fazem é que o presidente é seletivo. Quer dizer, o combate à corrupção tinha que começar por algum lado. E eu acho muito bem que tenha começado pelos filhos do Presidente e pelas pessoas que estão próximas do Presidente, é absolutamente normal. Agora, nós queremos, o que eu não percebo muitas vezes, coisas que já se passaram, ou que se passam com pessoas que estão próximas de João Lourenço e que não são investigadas. Bem, essa é que é a minha questão, esse é que é o meu problema. as coisas, e desse ponto de vista era o que o Sérgio disse, alguma falta de transparência, alguma falta de fiscalização. Somos fortes com os fracos. E quem são os fracos agora? Eram as pessoas ligadas ao presidente José Eduardo dos Santos. E as pessoas que estão ligadas à presidência, nós não temos notícia de que tenha acontecido alguma coisa. 17 milhões que são depositados e que de uma pessoa que, enfim, tirando uma breve carreira, digamos, na advocacia, aquilo que a gente sabe é que não tem rendimentos para ter isso. Portanto, esse combate à corrupção que começou com muita força, que agora, de alguma maneira, tem tido poucos resultados. E depois temos a frente económica. E desse ponto de vista, os resultados, é certo que agora a Covid também tem costas largas e serve uma desculpa para tudo. Mas muitas das coisas que nós temos e que estão a ser feitas em matéria de economia, nós temos um bocado a sensação de que muitas vezes são as mesmas coisas ou quase as mesmas coisas feitas pelas mesmas pessoas, e portanto nós devemos esperar resultados muito diferentes. E portanto eu acho que em matéria de economia o balanço não é propriamente muito positivo, não é?
Em linha, porque eu tenho agora aqui uma pergunta que é dirigida, mas não, são três, mas relacionadas com o mesmo aspecto. É do ouvinte Lucrécia Mateus. Ela diz, recentemente assistimos a um programa em que apresentou alguns gráficos sobre as contas ou o estado de algumas empresas públicas. Eu sou uma funcionária de uma delas, no caso a ENAP, a Escola Nacional de Administração de Políticas Públicas. Gostaria de saber do economista, portanto de você, o que pensa sobre a gestão e os seus rendimentos. O senhor acredita na informação enviada das contas ao estado da ENAP? E qual seria a sua recomendação para o governo acerca do conselho de administração desta escola?
Particularizarmos e falarmos em empresas em concreto, se eu soubesse antecipadamente da pergunta, teria ido informar-me e ver o relatório. Eu acho que essa pergunta, de alguma maneira, tem a ver com uma coisa que eu apresentei e que é o seguinte. A ENAP é uma empresa que, do ponto de vista empresarial, está em falência técnica. Quer isso dizer que, se a ENAP fosse dissolvida, liquidada, aquilo que se obtinha com a venda dos ativos da ENAP não dava para pagar as dívidas que a ENAP tem. A ENAP tem agora mais dívidas do que ativos, o que significa dizer que o capital próprio é negativo. Portanto, a empresa não é uma empresa que esteja financeiramente bem e que seja uma empresa propriamente modelo. Agora, a ENAP aparecia bem classificada, João e Lucrécia, neste caso. Porquê? Porque a ENAP entregou ao IGAP todos os documentos de prestação de contas. Entregou o relatório de gestão, entregou o balanço e demonstração de resultados, entregou o mapa dos fluxos de caixa, entregou o relatório das notas às demonstrações de resultados, entregou o relatório do auditor independente, entregou o relatório do Conselho Fiscal. E, portanto, a minha avaliação, e não tinha nenhuma reserva, isto é, os auditores independentes não manifestaram nenhuma reserva às contas da ENAP. E daí que a ENAP, nos gráficos que eu apresentei, apareça bem classificada. Mas eu não estou aqui a dar, quer dizer, a avaliar a qualidade da gestão da ENAP. Da ENAP, que não era esse o caso, nem eu tenho condições para o fazer. Agora, a verdade é que a ENAP está numa péssima situação financeira, no sentido de que está em falência técnica. Mas não é menos verdade que, do ponto de vista da apresentação das contas, apresentou-as e apresentou-as com todos os documentos, e os auditores independentes não levantaram nenhuma reserva às contas da ENAP. Em síntese, é isso que se passou.
Queremos agradecer ao Dr. Carlos Rosado Carvalho e ao Dr. Sérgio Calundum pela participação neste programa. Eu tenho a dizer que isto é uma... Os assuntos que nós abordamos aqui poderíamos continuar pela noite adentro. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, Carlos Rosado Carvalho e Sérgio Calundungo, pela vossa sabedoria nestas questões. Eu aprendi muito e creio que também que a Mayra também. Mayra?
Também, muito obrigada.
Pronto, então esperamos contar convosco numa próxima ocasião e até à próxima.